Vários países da América Latina estão fervilhando com protestos e instabilidade política nos últimos meses. Na Bolívia, o ex-presidente Evo Morales renunciou ao cargo após pressão popular e das Forças Armadas. No Chile, o presidente Sebastião Piñera iniciou o processo de mudar a Constituição após protestos intensos. O que realmente está acontecendo na América Latina? Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Um pouquinho sobre a situação da América Latina atual, nós vamos falar com o professor Marcos Costa Lima, que é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp e pós-doutor em Política Internacional pela Universidade Paris 13. Professor, eu queria primeiro comentar um pouquinho sobre a situação da Bolívia, que o presidente Evo Morales renunciou, né, ao cargo depois de uma onda de protestos e por causa também da pressão das Forças Armadas.
Lamento muito este golpe cívico e alguns sectores da polícia podem empregar-se para atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento, intimidar al pueblo boliviano. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesiones patriotas, vamos a continuar con esta lucha. Por a igualdade, por
e
a
aí
paz.
Levantou um questionamento, né, das pessoas, porque algumas pessoas falavam em golpe, outras falavam que não era bem assim. Eu queria saber do senhor como é que o senhor vê essa situação.
Olha, a situação é uma situação muito preocupante, porque nós estamos vivendo na América Latina um processo de destruição do processo democrático. Então, nós estamos vivendo já tempo um processo que é conhecido na academia por guerras híbridas. Todos esses instrumentos da Revolução 4.0 estão atuando. Fake news, tudo mais, não só notícias falsas, mas também as próprias redes de televisão que são financiadas pelo grande capital ou pertencem ao grande capital, começam a desacreditar os líderes que foram eleitos democraticamente. Veja que, no caso venezuelano, a mídia brasileira chama o Maduro de ditador. Ora, ele foi eleito democraticamente. Por que chamá-lo de ditador? Porque os Estados Unidos assim entende que ele é um ditador? A mesma coisa fizeram com Evo Morales. Né? Começaram a dizer que ele estava usurpando poder e ele foi eleito e ainda tentou uma negociação com a OEA aceitando um novo processo eleitoral, mas não quiseram saber disso. Em geral, são grupos militares associados aos grandes capitais desses países e ao governo dos Estados Unidos. Isso está o próprio Chomsky, que teve agora no Uruguai, estava afirmando isso. Nós temos um movimento internacional muito forte que proclama a direitização dos governos, proclama políticas de controle fiscal muito duras contra o povo. Quer dizer, isso que está acontecendo na Bolívia aconteceu no Brasil também, com a eleição de Bolsonaro, aconteceu o golpe da Dilma. Isso já tem um certo histórico, né? Lá no Paraguai, o presidente Lugo também, quer dizer, tudo isso, essas deposições desses presidentes se tornou uma coisa quase que corriqueira. Isso está associado também a questões geopolíticas mais complicadas, do tipo fortalecimento da China, ascensão chinesa, a articulação sino-russa, que hoje é muito forte, a entrada da China na América Latina, quer dizer, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, grande parceiro comercial da maioria dos países da América Latina, e tudo isso perturba os Estados Unidos, que hoje são uma hegemonia em declínio. Então, vejam que eles fizeram de tudo para derrubar o Maduro, só que as relações políticas na Venezuela são mais fortes. Eles acabaram não conseguindo. Então, o caso de Evo Morales, porque todas as indicações, mesmo dos economistas mais mainstream, eles conservadores, eles dizem que o Morales fez um governo espetacular. O Evo Morales acabou com o analfabetismo, não é? Reduziu a pobreza violentamente no país, um país que pela primeira vez teve um presidente indígena, né? E que estava se afirmando como... Então, isso não interessa aos grupos do poder que estão interessados nas riquezas, sobretudo nas riquezas naturais, o lítio e outros produtos, o gás boliviano. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Toda a política de Bolsonaro é uma política contra os interesses dos trabalhadores.
Entendi. Uma dúvida que eu fiquei com relação ao senhor falando um pouquinho sobre a representação, né, dos países que estão cada vez mais desacreditados. O senhor acha que foi por isso que nessas manifestações aconteceram vários ataques a casas de autoridades bolivianas, que inclusive renunciaram junto com Evo?
São grupos altamente violentos que não conseguem conviver com o processo democrático. As pessoas que estão sendo ameaçadas de morte, seus filhos, sua família, seus parentes, isso faz com que a população que estava ao lado de as representações políticas fique temerosa. Tanto é que o Evo já viajou para o México para salvaguardar a vida dele, esperar outros momentos. Mas isso também está associado, como eu falei, à vitória na Argentina do movimento democrático, que é um país importante aqui na região. Você viu como é que o Bolsonaro reagiu à eleição do Fernandes, né, de uma forma grosseira, né? Diplomaticamente a gente não faz isso, e assim foi feito. Então, esse golpe já estava armado, o Evo Morales avisou que ele estava sofrendo pressões muito grandes, tanto da polícia quanto do exército. Mas, democraticamente, ele não tinha como reagir, né? Foi um golpe articulado e muito semelhante ao que vem acontecendo na América Latina, né? Então, é quase como uma réplica, né? Guerras híbridas, né? Nós temos aí os exemplos do Assange, né? Que mostrou, desde a deposição de Dilma, como é que eles estavam, né, controlando a política da Petrobras, como é que eles estavam acompanhando das formas que eles conseguem a política de Dilma para a Petrobras. E aqui acabaram dando golpe aqui no Brasil, e a eleição que veio em seguida do Temer, todo mundo hoje fala das fake news, da fortuna que foi gasta. Então, não há mais dúvida hoje dos analistas internacionais de que o governo dos Estados Unidos, o Pentágono e a CIA estão envolvidos nesse golpe. Não só do Brasil, né? Isso começa lá atrás no Paraguai, como eu falei, mas no Brasil, tentativa de queda da Venezuela, né? Fizeram de tudo, mas não conseguiram, e agora na Bolívia. Agora, sabe-se lá quanto tempo isso vai prosperar. Né?
E o Legislativo agora vai começar o processo de fazer as novas eleições, né? Como é que o senhor vê essa questão das novas eleições? Se vai melhorar?
Olha, isso deveria ser o processo regular, né? Mas numa tamanha instabilidade política... Eu não sei se você viu as cenas ontem, que passou em vídeo, do povo correndo na rua, gritando guerra civil. Mas se for fazer guerra civil contra o exército e a polícia, vai ser um banho de sangue, não é verdade? Então, conclamar novas eleições com um processo tão atribulado quanto esse é muito difícil. Qual será porque as instituições internacionais, elas falharam. Elas falharam no processo chileno de tentar acalmar a situação, elas falharam na Bolívia, a ONU, entre outras
Entendi. E vamos falar um pouquinho mais focado agora no, na questão do Chile, né? Porque o governo de Sebastián Piñera anunciou no último fim de semana que vai começar um processo para mudar a Constituição.
Pois é, eu acho que o povo no Chile é mais organizado, né? Tem mais força e está conseguindo essa vitória. Porque até então, até que o movimento popular tenha ido às ruas, Piñera estava fazendo o que bem entendesse. E aí, com os movimentos, ele viu a gravidade da situação que estava envolvida, ele teve que recuar. Ele teve que recuar contra a questão da educação, ele teve que recuar contra o preço dos metrôs, e até o ponto de dizer que, que a população não aceita mais a Constituição de Pinochet, não é verdade?
É que era desde a época dele que estava essa mesma Constituição, né? E, inclusive, tem bem semelhanças na questão do Chile, porque os protestos começaram parecidos com os do Brasil, que foi com relação ao preço das tarifas do metrô, né? E começou os protestos por lá. Como é que se houve essas semelhanças da situação lá no Chile com a do Brasil, alguns anos atrás?
Olha, veja bem, nós vivemos um processo já há alguns anos de recrudescimento da visão neoliberal. Nós sabemos que o neoliberalismo fracassou, e eu digo fracassou, porque os governos, eles teriam a melhor aprovação de um governo, são as coisas que esse governo pode fazer. Estou falando governo em genérico. Pagar salários que as pessoas possam viver com esses salários. E isso só pode ser feito com um conjunto de políticas públicas muito articuladas de saúde, de emprego. Veja, o Brasil está com 12,5 milhões de desempregados. Quer dizer, nós voltamos atrás. Mas isso não é um processo só brasileiro, isso é um processo internacional de ganância dos grandes setores da financiarização, do grande capital bancário, inclusive das grandes multinacionais. Isso está atuando pelo mundo afora. E na medida em que isso vem atuando, a população começa a sentir o seu desconforto, a sua insatisfação com esse tipo de governo. E quer mudar, quer mudança. A Argentina é um exemplo típico disso.
Algumas medidas que você estava falando da questão do governo Bolsonaro e algumas medidas que o governo está tomando, principalmente na área econômica, não são vistas com bons olhos por uma grande parte da população, né, que é diretamente atingida por isso. E aí também teve na última sexta-feira a soltura do ex-presidente Lula, que já estava sendo polarizado esse debate entre o presidente Bolsonaro e o PT, enfim, as áreas de esquerda. E como é que o senhor vê o cenário político atual agora, com Lula fora da prisão, o que é que pode mudar? Pode acontecer outras manifestações aqui no Brasil a partir disso?
Acho que sim. Acho que não só novas manifestações, acho que vai acontecer, porque Lula é uma grande liderança, hoje considerada uma grande liderança mundial, né? Não é só brasileira. Então, Lula aqui no Brasil, ele já está rearticulando as esquerdas. No próximo ano, nós teremos um processo eleitoral para as prefeituras e já está havendo articulações com o PSOL e outros partidos para encontrar formas, né? E ele vai buscar estruturar algum projeto e contemple, né? E Lula nunca foi um radical. Lula é um homem de conversa, ele faz política, ele discute. Então já tem muita gente, inclusive do centro, do Centrão, que quer conversar com ele. Então, eu acho que a temperatura política ela vai esquentar, mas diria que isso é saudável para o processo democrático. Um governo que só admite o que ele pensa, isso é uma ditadura, não é um governo. Entendeu? Agora, concordo sim que as condições políticas elas vão está mais acirrada nesse momento, né?
Sim, e o ex-presidente Lula, inclusive, elogiou, né, os protestos no Chile, até foi visto para o presidente Bolsonaro como uma provocação, enfim, para que as pessoas vão às ruas.
É questão de honra a gente recuperar esse país. A gente tem que seguir o exemplo do povo do Chile, do povo da Bolívia. A gente tem que resistir. Não é resistir, na verdade, é lutar, é atacar e não apenas se defender. A gente tá muito tranquilo.
Você acha que deve ser tão intenso como no Chile?
Olha, é difícil, ninguém pode prever esse tipo de comportamento. O Brasil é um país diferente do Chile. Chile é um país que se concentra muito em Santiago, né, em algumas poucas cidades, e o Brasil é um país muito, politicamente muito mais complexo. Você pode observar mesmo os partidos que não apoiam Bolsonaro, são todos quase no Nordeste. E isso é uma força social, política, né, no Maranhão, na Bahia, Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Tudo isso tem, não é por nada que Lula vai começar o roteiro dele de articulação política pelo Nordeste. Agora, resta saber como é que esse, não só o governo, mas como esses grupos e a própria família do Bolsonaro, que está metida até o pescoço com questões muito graves, né? O Brasil não é um país de banana. O Brasil tem uma sociedade, tem grandes instituições como a OAB, como a IAB, como toda essa, né, sociedade brasileira, tudo isso que conforma um processo democrático. Então, eu espero que eles aceitem o jogo democrático, que é o jogo da liberdade de expressão do outro, né, e que não uma verdade só não prevaleça sobre a política, porque isso é ditadura.
Muito obrigada, professor, pela participação aqui no podcast.
Tá bom, muito obrigado, viu? Foi um prazer. Até mais, então.
Até mais, tchau. Com isso, encerramos mais um episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Se você gostou, siga o perfil do podcast na sua plataforma favorita. Quem tiver sugestão de tema para discutirmos por aqui, pode enviar um e-mail para podcast@tvjc.com.br. Até a próxima semana. Tchau.